passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No programa de hoje, vamos voltar a falar sobre o pau-brasil, a árvore que deu nome ao nosso país e hoje está ameaçada de extinção e poucos brasileiros a conhecem. O pau-brasil, árvore símbolo do nosso país, continua abandonada à própria sorte. A partir de 1502, essa árvore que era abundante no nosso litoral do Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, passou a ser cortada de forma devastadora para atender aos exploradores portugueses, franceses e holandeses. Quem cortava o pau-brasil eram os índios, que passaram a ser chamados de brasileiros. A madeira do pau-brasil, apesar de ser extremamente durável e resistente ao ataque de cupins e brocas, era triturada para produzir a brasileína, um corante vermelho usado para tingir tecidos. Esse corte em larga escala só diminuiu quando, em 1875, foi inventada a anilina e, com ela, os corantes artificiais. Mas a madeira ainda é cobiçada principalmente para a fabricação de arcos de violino. Ainda não foi descoberta nenhuma outra madeira ou outro material que se equipare à sonoridade produzida pelo arco de pau-brasil. Hoje estão sendo pesquisadas as propriedades medicinais do pau-brasil e pesquisas realizadas na Universidade Federal de Pernambuco já constataram em ratos a diminuição de tumores cancerígenos com a utilização do extrato do pau-brasil. E universidades paulistas pesquisam substâncias das sementes para curar o mal de Alzheimer. O pau-brasil, que crescia em grande parte do litoral entre o Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, hoje está restrito a algumas centenas de árvores sobreviventes em poucas unidades de conservação e reservas particulares. Até hoje, a determinação contida na Lei 6.607, de 1978, de que o Ministério da Agricultura deveria promover a implantação em todo o território nacional de viveiros de mudas de pau-brasil, visando a sua conservação e distribuição para finalidades cívicas, não foi colocada em prática. Apenas em alguns momentos e para públicos específicos, há distribuição gratuita de mudas de pau-brasil. O projeto Pau-Brasil da CEPLAC, a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira, já produziu 150 mil mudas para distribuição para agricultores que se interessaram em plantar a espécie para posterior aproveitamento comercial. A Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho, sul de Minas Gerais, também distribui mudas para agricultores da região, mudas produzidas a partir de árvores plantadas na escola. Algumas das últimas árvores de ocorrência natural estão em unidades de conservação, como a Estação Ecológica Tapacurá, em Pernambuco, Estação Ecológica Pau-Brasil, em Porto Seguro, Bahia, e a Reserva Biológica Guaribas, na Paraíba. Outras áreas de ocorrência natural do pau-brasil que estão sofrendo forte pressão do crescimento urbano e turístico são unidades de conservação estaduais e municipais existentes na região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, como a Reserva Ecológica de Jacarepiá, em Saquarema, a Reserva da Boca da Mata, em Cabo Frio, e a Área de Proteção Ambiental do Pau-Brasil, na Armação dos Búzios. Outra área de ocorrência natural do pau-brasil que também sofre pressão do crescimento urbano é a Reserva do Morro Branco, no Rio Grande do Norte. Mas a situação precária de proteção às árvores de pau-brasil pode ser exemplificada pelo que acontece na Reserva Biológica Guaribas, na Paraíba, hoje controlada pelo ICMBio, o órgão desmembrado do IBAMA, que foi criado para gerir as unidades federais de conservação da natureza. Desde a década de 80, a Rebio Guaribas já era área protegida e sob o controle da então Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República. Mesmo assim, até hoje, ainda não foi feito um levantamento das árvores de pau-brasil que existem naquela unidade de conservação. Quem explica é a chefe da Rebio Guaribas, Marina Klupel. Simplesmente não há quem faça esse serviço.
Não há um levantamento da população de pau-brasil dentro da Rebio. A gente até hoje não teve assim, um grupo de pesquisa que se interessasse, por incrível que pareça, né?
Sim.
Um grupo de pesquisa que se interessasse para fazer esse levantamento por nós. A Rebio, ela, assim, ela é muito bem estruturada, tem sede própria, tem alojamento pesquisador, alojamento servidor. Tem gente pilotada, mas a gente mateira de campo, entendeu? Então hoje, por exemplo, a gente tem um analista ambiental aqui, que sou eu. Com a previsão de chegada aí de mais um novo analista que está para chegar. Então essa parte de levantamento do Pau Brasil, voltando ao assunto, ainda não foi feita. Pelo menos eu não tenho conhecimento disso.
Certo.
Porque na verdade eu assumi a chefia no final do ano passado, né?
Certo. É, bom, então vocês não têm a mínima ideia quantas árvores tem, mas assim, você já deve ter visto alguma dessas árvores, elas são árvores adultas, antigas?
A gente tem de todas as idades.
Sim.
Não temos muito enormes, não, porque como eu lhe falei, né, até uns 30 anos atrás, pelo menos, a gente tinha ainda a exploração seletiva de pau-brasil aqui dentro.
Certo.
Entendeu? Antes da criação.
Mas essas que têm aí são que restaram da ocorrência natural.
Isso.
Não houve nenhum plantio.
Não houve plantio, manejo, não. Não.
Certo.
Não há manejo de nada na Rebio, até porque a Reserva Biológica Guaribas, ela é como reserva biológica, ela prevê muito pouca intervenção, né?
Certo.
A gente poderia sim fazer um manejo visando a recuperação das populações e tal, mas isso ainda não foi feito.
Mas na categoria em que ela se encontra, pode haver a coleta de sementes para produção de mudas, esse tipo de coisa?
Não. A não ser que isso se inclua num projeto de pesquisa, né?
Certo.
Devidamente autorizado,
certo.
ou que possa ser inserido num projeto de manejo, também devidamente validado pelo ICMBio-SED, pela Diretoria de Conservação da Biodiversidade, visando o manejo dessas populações que existem dentro da Rebio.
Que eu li que, como houve muita ação do homem, né, aí na região, que parece que áreas da reserva teriam sido desmatadas, então se precisaria recuperar essas áreas?
Poderia sim. Agora sim, as áreas que foram desmatadas para o pau-brasil, na verdade o que a gente havia antes era uma extração seletiva.
Sim.
Sabe? Aqui não há...
Vocês não sofrem esse problema de invasão da área para pessoas que vão aí ainda hoje cortar madeira?
Não existe mais.
Não existe mais.
Não existe porque a unidade ela é intensivamente patrulhada, né?
Sim.
Então, assim,
e nem problema de caça de animais?
A gente tem uma relação de vizinhança boa com os agricultores que moram. A Rebio é toda cercada de propriedades agrícolas, né?
Sim.
Então, a gente tem uma relação boa. A principal atividade aqui é cana-de-açúcar.
Certo.
Então, não existe isso de você entrar para cortar para vender a madeira aqui, sabe? A principal pressão que a gente tem aqui na unidade, na verdade, são duas principais. A possível entrada de fogo, porque o fogo é uma atividade inerente à produção da cana-de-açúcar no estado.
Sim.
Não é que nem em São Paulo, que já está totalmente mecanizado e que há proibição do uso do fogo na coleta da cana, que ainda a gente usa o fogo para coletar a cana. Esses incêndios, eles são, eu vou te falar, com certeza 100% controlados. Assim, não há registro de fogo dentro da unidade, porque antes que isso aconteça, a gente já tem brigada de incêndio pronta no local para apagar o incêndio. E a nossa outra pressão é a caça. O motivo que leva as pessoas a entrar na unidade, assim, pelas provas que a gente tem visto dentro da unidade, eventualmente, é para caçar.
Quer dizer que em relação ao pau-brasil, não há um levantamento, mas as árvores...
Não tem um levantamento, né, mas assim...
Mas o que tem aí está preservado.
Né? A gente sempre vê e acompanha, assim, de saber onde que estão os indivíduos, e de não permitir a entrada de pessoas dentro da unidade para cortar os indivíduos, né? Coletar madeira.
E um trabalho de levantamento aí, porque hoje em dia já se descobriu que há variedades, né, do pau-brasil, né?
E assim, eu já tenho indícios, inclusive, de comunicação pessoal, né, de uma pesquisadora da UFPB, que já suspeita de que a população que exista aqui nessa zona da mata, a Mata Atlântica Nordestina Norte, né, porque os indivíduos que estão ali no sul da Bahia estão bem caracterizados já, né.
Certo.
A suspeita de que as populações encontradas aqui, vamos dizer assim, ao norte do Rio São Francisco, né, são diferentes. Poderia ser uma subespécie, uma variedade, alguma coisa assim.
E há algum projeto de fazer esse levantamento aí da população? população de pau-brasil
então,
aí na,
que
reserva?
Acontece? O nosso plano de manejo, ele tem como uma de suas ações gerenciais para o programa de pesquisa, uma das linhas que é sugerida, indicada pelo plano de manejo, seria esse estudo das populações de pau-brasil aqui dentro.
Sim.
Agora, obviamente, a gente tem que contar com a academia para fazer as pesquisas que nos serviriam para a gestão ambiental. Porque a gente tem uma limitação de pessoal aqui, técnico, né? E também a questão da pesquisa é uma atribuição que está se construindo, né? O IBAMA tinha os centros de pesquisa, mas as unidades de conservação, elas não faziam pesquisa. Com a criação do ICMBio, essa atribuição de fazer pesquisa ficou muito clara dentro da instituição.
Sim.
Então é uma coisa também que a gente está buscando fazer, que a gente poderia hoje fazer por conta própria, mas que não faz por conta de limite de pessoal mesmo.
Falta gente, né?
É, o que, que acontece? Aqui na Rebio Guaribas a gente tem feito uns seminários de pesquisa que justamente tem o objetivo de juntar o pessoal que trabalha aqui dentro, fazendo pesquisa, né? O pessoal que está autorizado para fazer pesquisa aqui. Juntar esses diversos grupos para não só fazer com que eles saibam o que os outros estão fazendo, mas também para que todos saibam o que a Rebio Guaribas precisa como informação para a sua gestão. Então, uma das linhas apontadas no nosso primeiro seminário foi esse maior conhecimento das populações de pau-brasil aqui dentro. Até porque é uma espécie bandeira, é uma espécie que chama atenção, que dá visibilidade. É. Estrategicamente é interessante também que a gente detenha essa informação.
É, mas é impressionante que a gente pesquisando, a gente vê que, apesar de ser uma espécie, a primeira espécie explorada no nosso país, que deu nome ao nosso país, parece que ela está completamente abandonada, né?
É impressionante. Saiu de moda, entendeu?
É impressionante isso.
Saiu de moda.
É. Então tá, muito obrigado, viu?
Nada.
Tá, até logo.
Tchau, bom trabalho.
Essa foi Marina Klupel, chefe da Reserva Biológica Guaribas, na Paraíba. Mas como plantar o pau-brasil nas unidades de conservação ou nas áreas de ocorrência natural da árvore? O pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Haroldo Cavalcante de Lima, tem uma preocupação especial. Ele acha que é preciso preservar a riqueza genética que ainda resta do pau-brasil e as suas diferentes variedades. Já se descobriu que existem pelo menos 3 variedades ou subespécies de pau-brasil. A mais comum é a da folha miúda, que está sendo identificada como folha de arruda. A mais rara é a de folha grande, chamada de folha de laranjeira, que até agora só foi descoberta no sul da Bahia. E a variedade de folha média ou folha de café, que ocorre na Bahia e no Espírito Santo. Vamos ouvir o que diz o pesquisador Haroldo Cavalcante de Lima.
Como plantar pau-brasil?
Certo.
Tem duas coisas diferenciadas. Não adianta sair por aí simplesmente distribuindo sementes e mudas. Por quê? O pau-brasil apresenta uma variabilidade genética razoável desde Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, com algumas populações geneticamente diferenciadas,
sim,
até na sua morfologia e nas características de sua madeira. E se você sair por aí plantando simplesmente pau-brasil em qualquer local, você pode levar também à erosão genética, porque você vai causar uma hibridação entre diferentes variedades em diferentes variabilidades genéticas e provocar, de certa forma, uma hibridização que pode perder alguns caracteres que são importantes hoje, porque essas populações estão isoladas uma da outra.
Sim.
Então é importante, no momento que você vai restaurar algumas áreas onde ainda existe pau-brasil natural, é importante plantar ali aquele pau-brasil local, aquele pau-brasil com aquela variabilidade genética local.
Sim.
Agora, se você vai plantar em praças públicas, se você vai plantar em locais não próximas a populações naturais de pau-brasil, aí sim, você não precisa ter essa preocupação de estar plantando sementes com procedência daquele local.
Quer dizer, então,
isso é importante.
Você acha que é preciso primeiro fazer um adensamento onde ainda há ocorrência natural dele, de novas mudas?
Isso, garantindo com que aquela variabilidade genética ali não seja, vamos dizer assim, hibridizada com variabilidade genética vinda de outras regiões do Brasil.
Sim. Quer dizer, então, que existem, quer dizer, apesar de a espécie ser única, o senhor ressaltaria, além do tamanho das folhas, né? Quais, assim, outras, o senhor falou na madeira, a madeira chega a ser muito diferente, assim, de uma variedade de outra?
Olha, o problema da madeira é que hoje a gente não conseguiu associar essas características morfológicas da folha com as características da madeira. Porque muita madeira estudada, ela é procedente já do indivíduo abatido.
Sim.
Isso dificulta você comparar as características morfológicas da folha com as características morfológicas da madeira. Porém, a gente sabe já que essas características da madeira são influenciadas muito pelo tipo, pelo local, principalmente pelo solo onde essa espécie está vivendo.
Sim.
Tá? Então, em geral, as madeiras mais duras, mais resistentes e mais propícias ao uso para a confecção de arcos de violino são de regiões onde existe ou um solo de baixa qualidade, mais pedregoso, arenoso, e em regiões onde existe uma estacionalidade climática. Chove menos, existe um período mais seco, que esse período mais seco possivelmente que está dando essa característica da madeira, que é fundamental para o arco de violino. Madeiras de pau-brasil procedentes de populações de locais mais úmidos, em geral, não produzem bons arcos de violino.
Sim. Bom, então com essa explicação que o senhor deu aí, então o Cerrado brasileiro poderia ser um local de produção de madeira de pau-brasil de
claro,
boa qualidade.
Claro, isso, claro. Né? Dentro dessas limitações, onde áreas com baixa pluviosidade e com características de solos. Ou seja, o pau-brasil, ele em geral precisa de certas restrições de crescimento, não pode crescer muito rápido, porque se ele crescer muito rápido, a madeira não fica de qualidade para arcos de violino.
Sim. Tá certo. E falar em crescimento, né? Uma árvore para atingir um tamanho comercial, já se tem aí uma ideia do tempo que isso demora?
Olha, tem árvores que podem crescer rapidamente, como eu lhe falei, dentro de 20, 30 anos, já formar árvores, pequenas árvores, o razoável já de exploração. Mas árvores de rápido crescimento dessa maneira não são boas para a fabricação de violino. Então tem que plantar bem, saber como plantar, com variabilidade genética e com crescimento lento,
sim,
para no futuro a gente ter matéria-prima para a fabricação de arco de violino. Não basta oferecer a semente para o agricultor plantar. Ele tem que plantar com qualidade e ser orientado nesse plantio.
Esse foi o pesquisador Haroldo Cavalcante de Lima, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No próximo bloco, vamos falar sobre como plantar o pau-brasil e onde conseguir mudas da árvore.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.